O nosso convidado na abertura hoje é o secretário da Saúde de Porto Alegre, Dr. Pablo Stirmer. Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Stout. Boa tarde, Kelly. Boa tarde,
oi, secretário. O senhor está bem?
Estou bem, recuperado.
Que bom.
Conta pra gente, primeiro, secretário, antes da gente falar da situação da cidade, como foi o senhor que, desde o início, vinha à frente da gestão da saúde da cidade no enfrentamento ao coronavírus, ficou doente com o coronavírus, isolado em casa, como foram os sintomas, o senhor se surpreendeu com alguma coisa, muda um pouco a visão em relação à doença, ou era o que esperava?
Olha, com certeza é uma experiência que marca a gente e que faz a gente ter mais dedicação ainda, né, no enfrentamento dessa pandemia. Eu tive os primeiros sintomas lá no dia 21 de julho, no final do dia, comecei a sentir algumas dores no corpo e achei que alguma coisa não estava indo bem. No dia seguinte comecei a ter alguns sintomas gripais, dor de garganta, um pouco de tosse, né, e aí foi se configurando um quadro semelhante a um quadro gripal, e nos primeiros dias dava a sensação de que ia ser algo leve, como a gente costuma ouvir, né, e ver assim, que o relato de que a maior parte dos casos costuma ser leve. Então, nos primeiros 3-4 dias, um pouco de dor no corpo, mas sintomas bem leves mesmo, que aliviavam com analgésicos, pensando que daria para levar. Quando a gente chega ali pelo 7º, 8º dia, e em vez de melhorar, a gente persiste com os sintomas, eu cheguei a ter febre até o sábado passado, ou seja, no 12º dia de doença, com muita dor no corpo, muita prostração, muito cansaço, sem energia para sair da cama, assim, dormindo com muita facilidade. Realmente a gente vê o quanto essa doença impacta no nosso dia a dia. Assim.
Dos sintomas, secretário, o senhor destaca essa sensação? Eu sei que é diferente, né, para cada pessoa, para cada organismo, tem a questão também envolvendo se a pessoa tem comorbidades, mas o senhor é uma pessoa relativamente jovem, né? Vou perguntar indiscretamente a sua idade, mas até para que as pessoas também se conscientizem.
Perfeito, Kelly. Realmente, para cada pessoa vai ter uma manifestação, né? A gente tem desde pessoas que nem percebem que tiveram até as pessoas mais graves, que hoje, infelizmente, estão aí nas UTIs passando por dificuldades. No meu caso, eu tenho 37 anos, não tenho problemas de saúde. Sempre pensei que seria algo bem leve, mas a intensidade da dor muscular, da febre, da indisposição, elas foram muito intensas. Eu não lembro de ter tido nada parecido, no máximo, né, em alguns quadros gripais, num primeiro ou segundo dia, mas 10 dias, 12 dias, como eu tive dessa vez, nada parecido.
E como o senhor fez o tratamento que usou em casa nesse período?
A gente sabe que, como a maioria das doenças virais, é uma doença autolimitada, que não existe nenhum tratamento específico. Eu fiquei aí à base de analgésicos comuns, né, anti-inflamatórios, para aliviar os sintomas. Eles tinham um efeito, especialmente no começo, quando mais leve, dava bem certinho ali, 6 a 8 horas do efeito do medicamento, eu ficava bem, quando estava na hora de tomar novamente, voltava a sentir os sintomas. Depois, mesmo tomando esses medicamentos, eu sentia ainda, sob efeito do medicamento, um mal-estar e a indisposição muito intenso.
Secretário, sobre a recuperação, né, sobre esse segundo momento, quanto tempo o senhor levou para se sentir bem, né, ou ainda tem alguma coisa, ainda que o senhor esteja, né, já com o exame negativo, mas ainda tem algo, porque a gente ouve também falar que as pessoas muitas vezes, né, se sentem cansadas por um período ou com algum tipo de sequela. O que o senhor pode dizer desse pós Covid-19?
Bom, eu diria que o sábado foi meu último dia, assim, de sintomas mais intensos, né? Sábado, pelo menos, eu estava bastante prostrado. Depois do anti-inflamatório que eu tomei ali, por volta de 1:30 da tarde, no sábado, eu comecei a ter uma boa resposta e não retrocedi novamente. Mas o que eu posso dizer, assim, nesse período eu devo ter perdido cerca de 5 quilos, fiquei, né, mais de 10 dias praticamente de cama. Isso tem um impacto na nossa disposição, no nosso ânimo, na nossa força. Então, qualquer esforço maior ainda é um pouco mais difícil, né? Ainda estou um pouco mais sonolento. mas sinto, especialmente, né, ontem foi um dia bastante marcante, na segunda eu já percebia sinais de melhora, é que agora posso dizer que estou recuperado, né, já mais aí de 4 dias sem febre, sem sintomas intensos, de vez em quando um pouquinho de tosse, mas bem menos intenso do que tive durante os dias de doença.
O senhor não usou nenhum desses medicamentos que estão gerando polêmica aí sobre o tratamento precoce?
Não, porque eles não têm nenhuma comprovação de benefício, né? Se tivesse aí algum benefício em utilizá-los, mas o que a gente sabe é que eles estão envolvidos com efeitos adversos e para quem já está doente, já tem sintomas suficientes aí pela doença, não vale a pena se submeter ainda aos efeitos colaterais, né, dos medicamentos, se não vai ter benefício.
Até a nossa, compartilhando com o secretário, né, Stout, a gente fez uma entrevista sobre esses tratamento precoce, né, o chamado kit, não sei se o senhor tem avaliação a respeito disso, né, não pegando seu caso individual, mas também como secretário de saúde.
O que a gente vê, a gente tem consultado, né, frequentemente aí especialistas no assunto, revisado municípios que têm adotado essa estratégia para ver se tem algum benefício claro, e não encontra nada, pelo contrário, alguns estudos mostram, né, que deixam bem claro a ausência desse benefício. A gente não tem mesmo justificativa para adotar, né, ou para, enfim, gastar recurso público em algo que não tenha uma evidência de benefício e ainda possa arriscar a causar efeitos adversos.
Chegando de volta à secretaria hoje, mesmo dentro das circunstâncias, sei que o senhor estava acompanhando a situação, né, ajudando a equipe. Qual é a situação de Porto Alegre hoje da rede hospitalar? Eu olhando aqui o mapa, são 321 casos confirmados de coronavírus em internação de UTI, mais 43 suspeitos, somando, portanto, 364 pacientes entre confirmados e suspeitos de coronavírus nas UTIs da cidade. A ocupação, considerando todas as doenças hoje nas UTIs, é de 89,88%, 89% neste momento.
Stout, a gente pôde observar aí nos últimos dias, especialmente nos últimos 10 dias, uma importante estabilização na ocupação das nossas UTIs. A gente vinha numa escalada que levemente desacelerou aí durante o mês de julho, mas foi um dos meses aí, foi o mês com o maior número de óbitos pela doença, o mês em que a gente chegou no, né, em 300 pacientes em UTI. A gente tinha começado o mês com cerca de metade disso, né, então a gente pode dizer que nos últimos dias a gente está com uma situação diferente do que vinha tendo aí desde o início de junho, né, quando a gente começou uma escalada da doença. Pela primeira vez aí a gente passou 10 dias, né, nos últimos 2 meses sem ter um avanço expressivo na ocupação do leito de UTI. A gente tem acompanhado o número de casos novos, também tem dado sinais de estabilização e pela primeira vez a busca das unidades de saúde, das tendas aí, por sintomas gripais, parece também dar sinais de estabilização. Então, acho que a gente caminha aí para uma outra realidade, para um outro cenário que nos permite pensar aí em retomar a flexibilização das atividades econômicas, pensando que temos um cenário diferente já em termos de velocidade de avanço na cidade.
A minha pergunta era justamente sobre isso, porque o próprio prefeito, né, na entrevista ao Gaúcho Atualidade nessa semana, ele mencionou o fato de estudar uma reabertura econômica, né, a reunião com as entidades, e o senhor faz parte do comitê, enquanto secretário de saúde, que discute, né, essa, quando tem que fechar, se tem que fechar, quando tem que abrir, se pode abrir. Os senhores têm já algum indicativo a partir desses números, né, que demonstram? A gente sempre fala com muito cuidado, né, secretário, essa estabilização. Claro que não sabemos o que está por vir, mas diante do que está posto, é possível trabalhar para reabrir já nessa semana, na próxima, na outra?
Olha, a gente estuda isso de forma permanente e posso dizer que desde o final da semana passada, especialmente no, né, início dessa, a gente começou a estudar de forma mais aprofundada aí uma forma de flexibilização, de reabertura, dentro dos princípios que a gente tem procurado manter, né, de ser algo controlado, de ser algo criterioso, que busque retomar o máximo possível a atividade econômica. A gente sabe das dificuldades impostas aí pelas restrições de atividades, a grande maioria das pessoas, mas também é importante que essa retomada ela seja gradual e controlada para que a gente permita que ela se dê por mais tempo, se dê de uma forma mais sustentada e que não exponha, né, a população, as pessoas, ao risco aí, especialmente de desassistência, caso venham a necessitar de atendimento nos serviços de UTI. Mas é algo que a gente tem discutido aí permanentemente no comitê da prefeitura.
Sobre região metropolitana, secretário, eu gostaria que o senhor falasse sobre a ocupação dos leitos de Porto Alegre por moradores de outras cidades, principalmente região metropolitana, e esse momento de reabertura de atividades, de volta de circulação em cidades, inclusive, que não estão cumprindo o protocolo de bandeira vermelha do governo do estado. Eu cito aqui ao lado Cachoeirinha hoje, que o prefeito liberou uma série de atividades, em seguida ele vai nos contar aqui qual é a justificativa para cada uma das atividades, mas como Porto Alegre vê isso e qual é a situação hoje da ocupação por moradores de fora?
Eu acho muito importante que a gente olhe para a região metropolitana, considerando a proximidade dos municípios, né? Tem municípios aqui que são mais próximos do centro de Porto Alegre do que próprios bairros de Porto Alegre, né? A comunicação, a confluência das regiões. E quando a gente fala, né, das cidades, dos bairros, a gente está falando também da circulação das pessoas, que é como se fossem bairros de uma mesma cidade. E, obviamente, a utilização de serviços de saúde ela também é compartilhada. Então, é muito importante que a gente olhe para a realidade de saúde e da pandemia na região de uma forma mais próxima, né, em que a gente possa pensar em flexibilizações que tenham uma lógica semelhante, porque o sacrifício dos setores econômicos ele é semelhante nas cidades. E a utilização dos serviços de saúde ela também é semelhante. A gente tem dado isso duas vezes por semana, pelo menos a gente pede que todos os hospitais preencham aí o município de origem dos pacientes em UTI. Eu posso dizer que desde o início de julho a proporção de porto-alegrenses ocupando as UTIs ela está relativamente estável, em torno de 60%. E as cidades do entorno que compõem esses pacientes também tiveram um crescimento semelhante ao que Porto Alegre teve nesses dias e, da mesma forma, apresenta uma estabilização. Mas a flexibilização ela tem que ser muito parecida para a gente não gerar um desequilíbrio e, daqui a pouco, alguns municípios, né, pagarem a conta, ou alguns habitantes, né, seja pelos seus empreendimentos ou, o que ainda é pior, né, a gente tem que ter problemas de acesso a leito porque ela está mais ocupada por uma cidade do que outra. Então, é importante que a gente olhe para a região metropolitana de Porto Alegre, em especial, que tem essa característica diferente aí do estado de estar muito próximo, de circular as pessoas entre as regiões, de compartilhar o serviço de saúde de uma forma homogênea.
Secretário, a gente tem mais, acho que, um minutinho aí, né? Então, vou pedir para o senhor ser breve também na resposta. Com essa perspectiva sobre os números, já dá para dizer que Porto Alegre passou o pior e a tendência agora é estabilizar ou ainda é muito cedo?
Olha, Kelly, essa é a mensagem que eu gostaria de dizer sempre, né? A gente já passou pelo pior, mas assim como a gente tem trabalhado com toda a transparência desde o início, a gente precisa exercer a nossa ética da ignorância, a nossa incerteza, né? A gente precisa deixar claro que a gente não tem essa certeza. A gente chegou num parâmetro de ocupação de leitos bastante relevante, né? Chegamos a ter 1,3 leitos de UTI ocupados por porto-alegrense para cada 10 mil habitantes. Isso é uma média aí que foi próxima do que tem sido vivenciado em cidades que passaram por picos aí de utilização. Mas é importante que a gente chegou nesse patamar de uma forma bastante controlada, de uma forma bastante harmônica, que não tivemos um prejuízo no serviço de saúde, como a gente viu em várias outras cidades do mundo. A gente tem indícios de que, nesse momento, com essa circulação de pessoas, um pico aí, um platô, a gente atingiu, mas não posso descartar que com a abertura, com o aumento de circulação de pessoas, nós não tenhamos uma nova escalada. E para isso a gente precisa ficar atento, né, e ter a consciência de que se tivermos uma superutilização dos serviços, vai ser necessário restringir novamente.
Secretário da Saúde de Porto Alegre, Dr. Pablo Stirmer, muito obrigado, bom trabalho.
Obrigado, Stout, obrigado, Kelly, obrigado, ouvintes, uma boa
Obrigada.
Tarde.
Obrigada, bom trabalho.